Senadores vão acompanhar investigação de assassinatos de 5 trabalhadores rurais no norte do país.
Flecha Ribeiro defende construção de Belo Monte, mas Marinor Brito diz que a usina só vai beneficiar mineradoras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Uma comissão externa do Senado segue na segunda-feira para Rondônia e Amazonas.
Eles vão acompanhar as investigações sobre o assassinato de 5 trabalhadores rurais nas últimas semanas por causa de conflitos agrários. A reportagem é de Sérgio Vieira.
3 das pessoas assassinadas haviam denunciado madeireiras por desmatamento irregular. Foram o casal José Cláudio Silva e Maria do Espírito Santo e o agricultor Erenilton Pereira, todos moradores no assentamento Paraia Alta Piranheira, em Nova Ipixuna, interior do Pará. A 4ª vítima foi o líder do movimento camponês Corumbiara, Adelino Ramos, mais conhecido como Dinho, assassinado em Rondônia. Na última quinta, foi assassinado o lavrador Marcos Gomes, em Eldorado dos Carajás, também no Pará. A comissão externa que foi formada no Senado para investigar as execuções segue nesta segunda-feira para a região amazônica, como explica a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Nós vamos até Rondônia e o Amazonas. Lá nós estamos programando uma audiência pública e vamos visitar alguns ramais dos assentamentos onde vivia o Dinho, que foi aquele sindicalista assassinado, e vamos ouvir as lideranças. E, na sequência, vamos marcar uma outra data para a gente ir até o estado do Pará.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que protege os prestadores de serviço contra práticas discriminatórias no mercado de trabalho, como a fixação de uma idade máxima para os pretendentes ao emprego. Repórter Bruno Lourenço.
A legislação já protege de condutas discriminatórias os idosos com vínculo empregatício. Mas para a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, faltava estender essa proteção a trabalhadores autônomos e representantes comerciais, por exemplo. O senador Sérgio Petecão, do PMN do Acre, apoiou a iniciativa e recomendou, na condição de relator, a aprovação de mudanças na lei.
Basicamente, os prestadores de serviço são incluídos na proteção legal contra a discriminação, antes limitada às relações de emprego.
A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou a extensão de 30 para 90 dias do prazo para o pedido de pensão junto ao INSS. Outra mudança na Previdência aprovada na CAS flexibiliza o cálculo das contribuições de garimpeiros, de forma a compensar a própria incerteza inerente à profissão, como explicou o senador Paulo Paim, do PT gaúcho.
Trata-se de um acréscimo, uma espécie de bônus de 3 meses a cada ano de contribuição, para desse modo estimular a inclusão dos trabalhadores do garimpo na Previdência Pública.
A Comissão de Assuntos Sociais ainda aprovou a proibição de suspensão de auxílio-doença sem o devido exame de um perito. A proposta do senador Paulo Paim quer evitar o que o INSS chama de alta programada, quando o computador estabelece uma data para o provável retorno ao trabalho. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, disse que já viu isso acontecer.
Isso aí que já aconteceu até dentro de uma das empresas minhas. Aconteceu de que o cidadão não tinha conhecimento nenhum de que ele tinha sido liberado para voltar ao trabalho.
Todas essas mudanças nas regras da Previdência ainda precisam da aprovação da Câmara dos Deputados e da sanção presidencial para virarem leis.
O projeto de lei que aumenta o prazo para o pedido de pensão junto ao INSS vai ser votado outra vez na Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
Se essa proposta virar lei, a família terá direito ao benefício desde a data da morte do trabalhador, se fizer o pedido até 90 dias depois do óbito.
Após esse prazo, a família vai receber apenas os valores devidos a partir da data em que der entrada no requerimento de pensão.
O senador Roberto Requião, do PMDB paranaense, elogiou o Tribunal de Contas da União por defender a revisão dos contratos de pedágios feitos nos anos 90, porque o lucro das concessionárias é alto demais.
Entre esses contratos estão os do Paraná. E Requião lembrou que quando estava no governo do estado, entre 2003 e 2010, ele até brigou na justiça para fazer essa revisão sem obter sucesso.
Roberto Requião alega que hoje, mesmo se as tarifas dos pedágios fossem cortadas pela metade, o preço ainda continuaria abusivo.
até o final de 2010, calcula-se que tem entrado na caixa das concessionárias cerca de 10 bilhões de reais. E apenas 30% do que foi arrecadado acabou revertido em obras nas estradas.
O senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, alertou que a saúde pública precisa de mais recursos para garantir atendimento adequado à população.
De acordo com João Alberto, o problema só vai ser resolvido com a aprovação do projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 29, que aguarda votação na Câmara dos Deputados.
É que essa emenda fixa os percentuais mínimos que União, Estados e Municípios terão que investir em saúde. Mas sem a regulamentação, esse aumento de recursos fica apenas no papel.
Que o impasse sobre a Emenda 29 seja logo desfeito e que possamos implementá-lo o mais breve possível. Não se garante atendimento de saúde para todos, principalmente para os mais humildes e mais pobres. Sem recurso de Galmonta. Ou como reza a sabedoria popular, não se faz uma omelete sem os ovos.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, criticou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por haver defendido a legalização das drogas no Brasil.
Segundo Magno Malta, países que legalizaram as drogas, como Holanda e Suíça, enfrentam problemas porque os usuários vivem nas ruas como verdadeiro lixo humano.
O que querem fazer desse país, ex-presidente Fernando Henrique? Que as nossas praças também virem esgotos humanos? Ou pode ser um discurso a serviço das multinacionais, que querem, na verdade, industrializar a droga? Se ele tinha essa concepção tão clara, por que ele não fez isso no governo dele? Ele teria ido embora como rei, aplaudido, porque tinha resolvido o problema das drogas no Brasil.
Mesmo depois da licença ambiental para a construção da usina de Belo Monte, no Pará, a polêmica continua.
Isso porque senadores do estado divergem sobre os prejuízos e as vantagens da obra no meio da floresta amazônica. O repórter Nilo Bairros tem os detalhes.
Depois de pronta, a usina de Belo Monte deve gerar cerca de 11 mil megawatts, o que representa 10% da energia consumida no país. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defende o início imediato da construção e dá como argumento, além do potencial energético, o clima propício às obras.
Nós só podemos ter uma produtividade em obras de engenharia e, em especial, de grande porte, na época que chove do nosso verão, né? Que vai de junho até novembro. Se não houvesse a licença de instalação agora, o Brasil perderia o ano de 2011 e nós não teríamos geração de energia em 2015.
Mas para a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, o próprio destino da energia gerada em Belo Monte é questionável. Ela afirma que o governo está causando uma tragédia aos povos indígenas e ao meio ambiente para atender as mineradoras, que seriam as usuárias da energia gerada pela usina. Ela também denuncia que a maioria das contrapartidas prometidas não foi cumprida e dá como exemplo a falta de escolas e hospitais na região. Marinor Brito também aponta que os procuradores do Ministério Público que entram com ações contra a usina estão sendo perseguidos.
Tem mais de 10 ações do Ministério Público Federal. Vários procuradores que assinam as ações estão sendo criminalizados. Ao invés de elogios por ser um servidor público que cumpre o seu dever constitucional, está merecendo ações, representações por parte do governo federal.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação de Osório Anquises e Thaís Vivacqua.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.